Então entenda bem, nós, amados, precisamos dessa paz. E nós temos visto aí em várias partes do mundo faltando paz, não é verdade? Eu quero ler de novo aqui esse texto, só devido eu não ter conectado aqui no Face, no YouTube e também no meu podcast, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Essa é uma carta de Paulo ao povo de Filipos, aos filipenses. Amém? Então, amados, ele começa nesse texto que eu li dizendo que a paz de Deus. Amados, o mundo não nos dá paz. As coisas à nossa volta não nos dão paz. O único que pode nos dar a paz perfeita, o único que pode nos condicionar a alcançarmos uma paz perfeita, uma paz intocável. Porque, como eu falei, pode chover canivete lá fora, mas aqui dentro essa paz ela é intocável, porque ela vem do Senhor para nossas vidas. Eu já ouvi muitas pessoas comentando assim, outras pessoas compartilhando em comentários, que as pessoas falam assim: olha, eu não consigo entender. Você passa por tantas situações, tantas adversidades. Mas você está sempre sorrindo, você está sempre alegre, você está sempre bem, você transmite uma paz tão gostosa para nós. Olha, amados, entenda bem uma coisa. Isso não é. Não somos nós mesmos. Eu vou falar no caso de mim. Não sou eu mesmo. Essa paz realmente que condiciona esse tipo de posição diante dos olhos das pessoas, ela vem de Deus. Tanto que ele fala que é a paz de Deus. E eu sempre busco, eu sempre quero, eu sempre desejo essa paz, porque a gente já vive num país que não está fácil viver, né? Acho que se o brasileiro pudesse, a maior parte do brasileiro pudesse ir embora do Brasil, iria. Mas nós somos patriotas, nós queremos realmente ver a nossa nação mudada. E nós estamos aqui para isso, né? E o povo cristão, ele aprende a amar sua pátria quando ele se volta para a palavra. Então, haja o que aconteça, o que estiver acontecendo lá fora, a paz que está aqui dentro, ela vem do Senhor, é a paz de Deus. E eu não sei se você consegue entender, vocês que me assistem aqui em live nesta hora, está conseguindo compreender isso, amados. Mas entenda bem uma coisa: se você hoje olha para dentro de você, se você olha para sua volta e você ainda não conseguiu vivenciar essa paz, não adianta, é só ele, não tem outro. Não há outro que pode nos condicionar essa paz. Amém? Eu olho para vocês verem uma coisa. Já vai para 2 meses. Minha mãe ficou internada quase um mês. E já tem um mês que ela está na minha casa. Então, assim, eu até já contei isso aqui, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir, mas eu amanheci num dia com uma notícia muito triste, desagradável, né? Minha mãe, na madrugada, sentiu uma dor no olho e uma dor de cabeça. Foi para o médico e foi encaminhada para o Hospital dos Olhos. E chegando lá, foi diagnosticado com uma inflamação agressiva. E foram pesquisar, foram estudar, foram ver. E me chamaram no outro dia que ela voltou para o retorno, por ela ter a necessidade de passar por uns procedimentos de medicamentos fortes e que poderia dar resultado e poderia não dar resultados. E infelizmente os resultados que tivemos, as notícias que tivemos não foram muito boas e minha mãe infelizmente perdeu a visão esquerda. Assim, eu e minha mãe somos muito amigos, eu amo demais a minha mãe. E é uma pessoa assim que é um exemplo, e eu falo que é a única pessoa na face da terra que eu sei que, na minha visão, não precisaria passar por tudo que passou e vem passando, é minha mãe. Pelo caráter, pela conduta, pelo exemplo. Então, às vezes nós enfrentamos algumas coisas, nós passamos por algumas coisas que nós não entendemos, mas é muito interessante porque nós temos uma paz. E essa paz de Deus, desse texto que eu li, é que realmente ela é viva em mim, em nós. Quando nós assim buscamos, quando nós assim desejamos, quando nós assim queremos vivê-la, né? Nós conseguimos. Deus nos concede, nos dá esse privilégio. Merecemos? Não, nós não merecemos. Mas Ele nos concede. Então Ele fala assim: olha, e a paz de Deus que excede todo entendimento, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. As pessoas não conseguem entender. Muitas vezes, pessoas comuns, pessoas que não são cristãs evangélicas, que convivem com a gente, elas até por convivência vê que, ou fica sabendo que nós estamos passando por uma situação, e quando elas ficam sabendo, falam, mas nem parece. Sabe por que que não parece, amados? A nossa luta, a luta que nós enfrentamos, não condiciona a nossa alegria ou a nossa tristeza, ainda que como ser humanos. Sabe por quê? Porque a nossa alegria está condicionada no Senhor. Eu sempre falo aqui para as pessoas que se a pessoa não for preenchida pela alegria em Deus, não adianta. Ela não vai conseguir vivenciar a alegria das coisas que ela tem, que ela conquista, daquilo que está em volta dela. Ela sempre vai se deparar com aquele vazio, vai ser confrontada com aquele vazio. Mas essa paz só pode vir sobre nós, ela só pode existir em nós pelo Senhor. Não tem como ser de outra forma. E nós só precisamos da paz de Deus. A Bíblia diz que em vão o socorro do homem. Em vão é o socorro do homem. Entendendo isso, então eu entendo que não adianta eu querer pensar que as coisas, igual muitas vezes as pessoas, até ouvi alguma coisa sobre isso semana passada. Pode conseguir carro do ano, casa sempre nova, trocando tudo, ter dinheiro no banco, fazer viagem, pode vivenciar tudo isso aí, amados. Mas, se Deus não tiver presente, se Deus não for a paz, se Deus não for a alegria, se não formos preenchidos por Ele, é em vão. Vai ser só momentâneo, tudo vai ser momentâneo. Vai passar e muito rápido. Vai causar frustração, vai causar decepção, vai ferir, vai machucar. E a gente, como pastor, a gente vivencia muito sobre as pessoas, esse peso, essa falta da paz, essa falta da alegria, é na área afetiva. As pessoas têm sido, assim, bombardeadas. Contra o sonho, o desejo, o plano, principalmente as mulheres, de terem ali o seu sonho, o seu desejo realizado de conhecer alguém, viver, casar com uma pessoa e constituir família, ter filhos. E nós temos visto isso, muitas pessoas sem paz, sem alegria, sem gozo na vida, tenta aqui, tenta ali, mas não adianta. Olha só, a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entenda bem, essa paz de Deus vai guardar a nossa mente. Ok? A mente é o campo de batalha, amados. Toda batalha se trava aqui. Nós temos sempre duas ou mais oportunidades de escolha. E essas oportunidades, elas travam em batalha na nossa mente, porque a gente sabe que sempre as escolhas têm uma que é mais e outra é menos favorável. Tem uma que é positiva e uma é negativa. E decidir, muitas vezes, se nós não tivermos a sensibilidade e a ajuda de Deus, podemos decidir por coisas que não vão nos beneficiar, nem no presente, nem no futuro. Essa é uma realidade. E a gente, em gabinete pastoral, a gente ouve, a gente percebe muito acontecendo isso com as pessoas amadas. E olha, ele fala assim, vai, ela, a Essa paz vai guardar a nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. Duas pessoas poderosas, Deus, com seus frutos pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus vai nos guardar. Precisamos desse guardar de Deus. Eu não sei, você que me assiste, você que me ouve, se você está entendendo o que eu estou trazendo aqui para vocês. Talvez é algo novo, e até mesmo aqui na live que eu estou fazendo com vocês é algo novo. Vocês não têm o hábito de estar vendo live nesse estilo aqui, né? De um pastor pregando a palavra de Deus num aplicativo desse, que tantas coisas acontecem aqui, tantas coisas se passam por aqui. Mas, amados, Deus nesses últimos tempos tem me colocado em algumas plataformas exatamente diferenciadas de oportunidade como essa de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E eu já fui assim até elogiado e agradecido aí pelas pessoas que se conectou, né, e me deu a oportunidade de conhecer falando e agradecendo pela oportunidade da live. Então, preste atenção, amados. Paz somente a de Deus e em Deus. Mas ele fala uma coisa aqui também muito bonita, ele fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, amados, primeiro, para a gente viver a verdade, a gente tem que estar em Cristo. Porque Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como viver verdade se não for em Cristo pelo Espírito Santo. E pessoas que têm o hábito da mentira, elas precisam passar por um processo de libertação que só o Senhor tem poder para dar. E é muito interessante pensarmos que em João 10, 44 fala assim: que o pai da mentira é Satanás. Então, quem mente tem por pai de Satanás. Que isso, pastor? Que negócio é esse que você está falando aí? Não, é o que a Bíblia diz. Eu fico com a Bíblia. Você pode não acreditar, você pode não aceitar, você pode não concordar, é seu direito, mas eu fico com a Bíblia. Quando eu era criança, eu passei por uma disciplina, uma correção da minha mãe, que eu nunca mais permiti essa questão da mentira. Eu abomino a mentira. Quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe. E nessa posição de líder, já mais de 30 anos, né? Eu tenho assim, repulsa da mentira. Nada pode contra a verdade, a não ser a verdade. Então ele fala assim: olha, finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, isso tem que ocupar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos viver a verdade. E olha, nós vivemos num país, né? Estamos num país, Brasil, que infelizmente é tanta mentira, é tanto engano, é tanto de tudo aquilo que favorece as trevas e é maligno contra a população brasileira, que a população brasileira está cansada. E eu sei que está. Mas nós precisamos viver a verdade. Não é porque um mente, eu vou mentir. Não é porque um mentiu, eu vou mentir. Não tem mentirinha boa, não tem mentirinha simples, não tem mentirinha amena. Não, não tem. Mentira é mentira, não tem grau e nem gênero. Só as consequências dela que pode se medir. E sempre são trágicas, porque mentira é mentira. Então eu não tenho nada com Satanás, não quero nada com Satanás, porque o pai da mentira se chama Satanás. Eu não tenho nada, não quero nada com ele. E a Bíblia diz que a vida, todo o tempo ele foi e é assim, e ele não vai mudar. Mas nós podemos mudar. Nós podemos ser transformados, começando pela paz de Deus que excede a todo entendimento. Por ela nós conseguimos. E aí ele fala: tudo que for nobre, amados, isso, tudo que for nobre, ocupe a nossa mente e o nosso coração. Ele também diz assim: olha, tudo o que for correto, amados, olha, infelizmente, o Brasil não, não. Vou mudar a fala. Felizmente, nós tivemos a oportunidade de viver no Brasil. Eu falo com meus 54 anos, nunca tinha me voltado tanto para a política como me voltei nesse período que nós tivemos ali esse ex-presidente que hoje está passando aí por tantas situações, né? Pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso povo. E é muito interessante que o Brasil começou a ser um país a refletir lá fora, um país da verdade. Onde estava por terra o engano, onde estava por terra a mentira, onde estava por terra o suborno, o roubo. Nós tivemos ali o privilégio de 4 anos sentir esse gostinho, né, de ser um país que fosse visto lá fora, o país que estava vivendo uma verdade, pela mudança, né, não só política, mas social e em geral da nossa nação. Estamos aí na iminência, buscando e pedindo a Deus, orando para que Deus realmente traga, né, de volta à nação brasileira, aquele não fique só no gostinho, mas realmente uma vivência da nossa nação. E eu tenho hoje uma netinha, está até deitada aqui, infelizmente até deitada de mau jeito, eu vou consertá-la aqui, amados. E eu me preocupo com ela. E quando eu olho tudo isso, eu quero um Brasil melhor por ela, para ela e toda a minha descendência, até que Jesus volte nessa terra, vivendo exatamente o melhor que Deus tem para nós. Então ele fala, tudo que for correto, correto, né? Retidão. Ele também fala assim, olha, tudo o que for puro. Amados, eu há pouco tempo eu ouvi isso, mas não sei dizer para vocês o tempo. Mas lá fora, o Brasil é taxado como o país da sensualidade, o país da sexualidade. E nós temos, infelizmente, um período do ano que isso se externa assim, com muita intensidade na nossa nação. Pessoas vêm de fora para a nossa nação, para o Brasil, para curtir esse momento aí. E que, infelizmente, o final, quando acaba todo esse momento, a gente vai ver os números de morte, de acidente, de roubo. É catastrófico, né? Mas, infelizmente, ainda existe. Eu nunca gostei, não gosto. É uma opinião minha, ok? Estou apresentando aqui minha opinião, trazendo a minha pontuação sobre essa situação é zero, não gosto, mas ele fala assim, tudo que for puro. Infelizmente, amados, nós vivemos um tempo muito difícil, até mesmo na nação brasileira, em relação, nós vemos que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus sempre traz ali o símbolo da pureza, a mulher. E nós percebemos nesses últimos tempos, décadas, a desvalorização da mulher brasileira. E é triste ver isso, sabe por quê? Igual, por exemplo, eu tenho minha esposa, tenho duas filhas e tenho uma neta. E tenho a minha mãe. Então, assim, e desde que eu me entendo, assim, por cristão, ministério, eu sempre tive, assim, aproximação, contato mais com mulheres, porque elas são mais sensíveis, elas buscam mais, elas querem a restauração do lar, então elas buscam mais um pastor para orientar, para aconselhar, para orar, para ajudar que elas mudem. Mas olhando assim, a nossa nação, em termos a questão feminina, a questão mulher, amados, como que tem se desvalorizado a cada tempo que passa, a cada momento nós vemos situações que se levantam de forma assim, horrível contra as mulheres. E quando ele fala que, olha, tudo que for puro, é uma coisa que nós precisamos vivenciar na nossa nação, é a restauração da mulher brasileira, com um caráter, com uma postura, com uma conduta pura. Sabe, amados? Porque, olha, o que nós temos visto aí fora é de doer o coração. Quando você lê a Bíblia, você vai ver na Bíblia sempre Deus trazendo ali o sinal da pureza, né? E coloca sobre a mulher essa responsabilidade de se manter pura para uma união conjugal, para um casamento, né? Quando ali ela encontra o seu cônjuge. Mas não é só sobre a mulher, o homem também tem que manter-se puro. Né? Nós vemos na Bíblia que Deus também busca essa pureza no homem. E nós não vamos aqui trazer peso só sobre as mulheres, não, porque o que tem de homem galinha aí, pelo amor de Deus, amados, o que tem de homem aí que aquela condição, é um ditado dos antigos que eu sempre ouvi, caiu na rede é peixe, e o problema é que essas mulheres estão caindo na rede. Mas só que nós estamos vendo nessa última década agora, revertendo todo o quadro. A Bíblia disse que vai chegar um tempo que haverá um número de 7 mulheres na proporção de um homem. E que para cair por terra a vergonha sobre elas de serem solteiras, elas irão pedir esse único homem que case com elas para tirar sobre elas a vergonha de serem solteiras. Nós estamos vendo aí hoje a necessidade de homens, homens machos. E tem um momento na Bíblia, que eu me esqueci o endereço agora, que eu não sei quem que foi, que vira para eles e fala assim: sejam homens. Amados, mulher não quer nenhum homem polha, não. Mulher não quer nenhum homem que na cola tenha que fazer o papel dele. Sabe por que que muitas mulheres hoje estão solteiras? Porque elas não têm encontrado um homem que realmente faça o seu papel dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Então elas estão buscando ficar solteiras, as que estão solteiras querem continuar solteiras por falta desse homem. E quando elas têm a oportunidade de saber que existe um homem assim, ele geralmente está casado. É, aí tem uma outra situação, eu nem quero me ater nisso, mas a pureza, ela precisa começar daqui dentro, do nosso coração. Ela precisa vir de dentro do nosso coração, para que nossas atitudes, nossas palavras, nossa conduta, o nosso caráter seja puro. Então ele fala: tudo que for puro. Aí ele também fala assim: olha, tudo que for amável. Amados, a gente olha aí fora, a gente vê que as pessoas hoje estão vivendo mais o ódio do que o amor. Estão gostando mais daquilo que é odiável e odiado do que aquilo que é amável, aquilo que é amor. Por isso, a Bíblia diz em Provérbios 4, 23: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É você que guarda o seu coração, sou eu que guardo o meu coração. Eu não posso deixar qualquer pessoa entrar no meu coração. Eu não posso deixar qualquer coisa entrar em meu coração. Por isso que ele fala aqui para mim e para você. Olha, ele diz aqui: olha, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Que ocupe a sua mente, que ocupe as suas emoções, que ocupe o seu coração. Mas o que não for, joga fora. Se entrou, e se não entrou, guarde o seu coração. Ele fala assim: olha, seja isso tudo que você venha pensar. Nossa mente é o campo de batalha, é o lugar das decisões, das determinações, ali onde nós temos a oportunidade de conhecer lados, posições, oportunidades e escolher o que você tem escolhido para a sua vida. Como a sua vida tem estado nesses últimos tempos. Tem pessoas que não gostam nem da própria vida dela. Não suporta as pessoas e não suporta nem a sua própria vida. Escolheu, tiveram práticas, atitudes, ações que hoje traz para si tantos problemas que ela deixou de amar a vida, de ter prazer na vida. E eu não sei se há alguém que se encontra aqui nesta hora me assistindo. Eu estou numa live com mais de 20, na outra eu já estou com 70. Aqui que eu comecei hoje a fazer live. Às vezes aparece aqui 3, 4, agora como aconteceu ali agora. Mas, enfim, fora os que já estão comigo aqui na rádio, já me ouvindo. Entenda bem. A verdadeira paz precisa ser de Deus em nossas vidas. É ela que nós precisamos vivenciar, é ela que nós precisamos externar no nosso dia a dia, até para alcançar, né, para contagiar outras pessoas com essa paz. Aí Paulo termina nesse texto que eu li dizendo assim: olha, põe em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, amados, é um tempo que aqui agora eu não tenho. Eu vou começar, encerrar aqui agora e vou começar a programação Madrugada com Deus, que é uma outra programação que eu tenho, né? Então eu vou desconectar rapidinho, porque eu preciso conectar novamente, porque são separadas. Mas é um texto que muito interessante quando Paulo fala assim: olha, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Esse cara foi fenomenal. Humanamente se dizendo, esse cara foi fenomenal. E ele pôde dizer isso para o povo de Filipos. Tudo que vocês viram, ouviram, aprenderam de mim, ponham em prática. Por quê? Porque a vida dele externava uma coerência, uma conexão com a palavra, a verdade e o próprio Deus e o próprio Senhor. Amém, amados? Olha, Deus pode mudar o quadro, a situação de cada um, mas precisamos escolher que assim seja, que assim aconteça, que ele possa fazer. É o livre-arbítrio. Deus não vai arrombar, Deus não vai chegar e chutar a porta. A Bíblia fala lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei contigo e você comigo. Aqui tem um aplicativo que eu tô nele, eu coloquei ali um sinalzinho de todas as vezes que uma pessoa entra no meu canal. E toda vez que ela entra, dá o um toque, 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 toque. E exatamente tocou na hora que eu estava aqui falando sobre esse versículo de Apocalipse 3:20. Agora, Satanás, ele não vai pedir licença, ele não vai bater na porta, ele vai chegar, arrombar e sentar do teu lado até que ele possa dominar a sua vida e tirar você do centro da sua vida e acabar com a sua vida. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer isso. E é o que ele tem feito em toda a sua existência. E ele não vai parar até que Jesus volte. Amém? Nós precisamos entender. Ele está aí, está trabalhando, ele está fazendo as suas atrocidades. Infelizmente, a humanidade não tenha percebido os sinais e Jesus está voltando. E sem Jesus não dá para ir para o céu, não. Infelizmente. Eu não nasci num lar cristão. Eu pratiquei algumas religiões, busquei alguns conhecimentos. Em tudo isso que eu vivi lá atrás, eu busquei o Deus que eu aprendi a conhecer ele há 30, praticamente 31 anos atrás. E eu aprendi e venho aprendendo a conhecê-lo a cada dia quando eu vou ler na Bíblia. Ah, mas a Bíblia é um livro que o homem escreveu, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É um livro que vem mudando vidas e vidas há praticamente mais de 6 mil anos. Então eu fico com a Bíblia. E é por isso que eu estou aqui, eu trago essa palavra. E quando eu prego, aqui a palavra, eu espero que vocês que estão me assistindo, vocês que estão me ouvindo, possam ser tocados pelo poder que essa palavra tem. Eu não estou falando por mim e de mim, eu estou falando da palavra. Amém? Então eu vou ficando por aqui e vou voltar daqui a pouquinho com a programação Madrugada com Deus. Vou trazer aqui, vou voltar aqui com abrindo a nova programação para estarmos juntos louvando e adorando o Senhor. Ok? Então continua comigo aqui e vamos glorificar o Senhor nosso Deus. Maravilha. Aleluia.